Ora então, muito boa noite, pessoal. Antes de mais, pedir desculpa pela qualidade do som no último episódio com o Pedro Prado. Hoje então temos connosco o nosso professor Bruno Gomes Ferreira, que como treinador passou pelo Alcanense, pelo Mirense, depois pelo Benfica em sub-17, posteriormente adjunto e preparador físico no Fátima. Teve também como treinador na Associação de Futebol de Santarém com o escalão de sub-14. Junto na Académica e agora, mais recentemente, preparador físico do Grasshopper Clube de Zurique.
Boa noite.
Professor, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado. Desde já agradecer-vos pelo convite. É sem dúvida um prazer para mim estar mais uma vez neste tipo de programas, dar-vos os parabéns pelo vosso programa e por aquilo que estão a fazer. Também passar a oportunidade às pessoas de ouvirem experiências diferentes e de continuarmos um pouco na onda daquilo que se fez durante a quarentena, mas que vocês felizmente estão a trazer para pós-quarentena, e acho que é bastante interessante. E antes de mais, dar-vos parabéns. Depois, obviamente, agradecer-vos pelo convite, porque para mim é sempre um gosto voltar a falar com ex-alunos, agora colegas, não é? Portanto, a partilhar experiências, e acho que acima de tudo. Agora é a bola para a frente e estarmos todos juntos nesta caminhada.
É que colegas ainda não, que ainda faltam umas cadeiras.
Pronto, mas
Mas
está quase, mas está quase.
Hoje vamos falar um pouco sobre o treinador adjunto, a importância cada vez mais tem um treinador adjunto em diferentes fases do treino, da preparação, do planeamento de tudo. E vamos falar um pouco sobre a evolução no processo de treino, porque tem sido uma grande evolução, principalmente de uma maior responsabilidade e autonomia dos treinadores adjuntos na preparação do treino e mesmo durante o mesmo, porque antigamente muitas vezes o treinador adjunto era o colega, ou o amigo, ou mesmo até da família, só para estar ali a ajudar, só para pôr os sinalizadores ou qualquer coisa do género. E achamos, e acho que a gente pode concordar, que essa solução tem sido muito benéfica para o futebol.
Sim, eu concordo com essa tua afirmação e acima de tudo realçar que o processo de treino tem tido uma evolução provavelmente ainda mais acentuada do que a própria evolução do jogo, porque o jogo em si tem evoluído muito, a intensidade tem aumentado, a complexidade dos comportamentos também tem aumentado e acho que o processo de treino é a imagem, aliás, o jogo é a imagem daquilo que aconteceu no processo de treino, ou seja, o processo de treino também teve uma evolução tão grande que nos permitiu atingir o jogo que nós temos hoje em dia. E concordo claramente com essa tua afirmação. E depois, para aquilo que é o papel do treinador adjunto, obviamente também houve uma evolução muito grande, porque, e neste caso, o exemplo da equipa técnica em que estou inserido neste momento. Estamos a falar de uma equipa técnica de 7 elementos, em que claramente há esta especialização dentro daquilo que é a função do treinador adjunto. E embora as pessoas gostem de chamar à minha função a função do preparador físico, à função do nosso analista, só analista, felizmente o Mister considera-nos a todos treinadores adjuntos. E estamos todos a trabalhar em prol do mesmo objetivo. E isso também é uma evolução, não é? Porque geralmente o que é que acontecia anteriormente, e pegando aqui um pouco na minha função, e não sei se já estou a antecipar algumas questões que vocês tenham em relação a este tema, mas acima de tudo, o preparador físico antes era aquele senhor que dava o aquecimento. Andava ali uma carga física aos jogadores e depois, a partir daí, os jogadores soltavam-se para situações jogadas. Hoje em dia já é completamente diferente. A minha intervenção é durante todo a unidade de treino ou durante todo o processo de treino. E o facto de nós podermos diariamente falar sobre o treino e voltar a planear o treino seguinte com base naquilo que foi o treino anterior e todas essas questões, acaba por nos fazer sentir mais parte daquilo que é o processo do que certamente anteriormente os preparadores físicos se sentiam.
Exato, porque como todos nós sabemos, o jogo cada vez está mais dependente de detalhes, e quanto mais pessoas estivermos competentes no processo de treino e na análise do jogo, atentas a esses detalhes, mais probabilidade temos de os decifrar e de arranjar soluções para nós mesmos.
Sem dúvida.
E isso, como a pessoa estava a dizer, não só o analista, ser chamado de analista, preparador físico, agora vá, o treinador adjunto convém que tenha um conjunto de capacidades e que esteja vá presente em todos os momentos, como a pessoa estava a dizer, que está presente em toda a unidade de treino. Pronto, eu acho que isso é a evolução, não só a parte mais da colocação dos exercícios, mas agora estar presente em todo o treino é uma evolução enorme.
Eu também considero que sim, e acho que essa é uma das maiores evoluções, porque estamos a falar de um processo que hoje em dia depende, como disseste, totalmente do detalhe, e o jogo também é decidido no detalhe, e o detalhe é qualquer momento. E nós, como especialistas na nossa área de intervenção, seja na área da preparação física, da observação, do treino individual, seja qual for a nossa especialização, nós claramente temos uma intervenção no momento do treino. Ou seja, eu neste momento, estando com a pasta da preparação física e com a parte também do controle do treino, eu consigo, dentro da unidade de treino, intervir, e se o treinador sentir que da minha parte é necessário haver uma intervenção mais específica dentro da minha função, digamos assim, da parte da preparação física, nós claramente podemos ter essa intervenção, dizendo a um jogador no final do treino: ficas aqui mais um bocado comigo porque temos que ajustar cargas em relação aos teus colegas. Um ou outro jogador que, porque tenha que ficar de fora, nós aproveitamos esse momento para fazer algum tipo de trabalho preventivo ou algum tipo de trabalho complementar para esse jogador aumentar o seu rendimento, digamos assim. Ou seja, a nossa intervenção é no momento, e este detalhe é importante também por aí. Ou seja, nós percebemos claramente que um jogador está a ser demasiado solicitado e podemos lhe baixar a carga, podemos retirar o jogador do exercício ou colocar o jogador numa posição em que não tenha que fazer tantas ações. Ou seja, eu acho que é exatamente isso, é a evolução, e sem dúvida que a nossa forma de intervir é completamente diferente hoje daquilo que era há uns anos atrás.
O setor estava a dizer que muitas vezes, se o treinador principal achar por bem chamar certos jogadores à atenção e pedir-lhe assim para agir nesse mesmo jogador, tendo em conta o por onde passou, sendo adjunto em outros escalões, não vá por nível de primeiras ligas e campeonatos nacionais, acha que essa necessidade dos treinadores principais irem pedir aos treinadores adjuntos, aos analistas e aos preparadores, aumenta, ou vá a necessidade de outra opinião e não só serem eles a querer mandar a equipa lá?
Eu acho que, e a experiência que estou a ter hoje é completamente diferente da experiência que fui tendo há uns anos atrás. Porque os treinadores principais com quem trabalhei, todos eles têm formas diferentes de intervir. Claro. O Mr. João Carlos é um excelente gestor, percebe muito do treino, percebe muito do jogo, e gera-nos, entre aspas, enquanto equipa técnica, dentro daquilo que são as nossas melhores valências, e consegue retirar de nós aquelas pequenas ferramentas que cada um de nós tem, digamos assim, e consegue utilizá-las, e isso é claramente uma vantagem. neste momento, porque estamos a trabalhar numa equipa técnica grande, isso acontece. Há uns anos atrás, se calhar em experiências anteriores, como vou falar da minha primeira experiência como treinador adjunto, mas depois também como treinador principal de júniores no Alcanense, em que claramente a equipa técnica era muito mais pequena.
Claro.
Nós tínhamos, as funções eram divididas por duas pessoas ou três no máximo, e pronto, era muito por aí, ou seja, as decisões eram quase autocráticas, porque era só uma pessoa a pensar, digamos assim. Mas obviamente que com essa evolução, mesmo por exemplo depois na experiência que tive no Fátima e depois também a posteriori na seleção, embora esta de forma diferente como selecionador e não como treinador adjunto, acabaram por me dar também sensibilidades diferentes. E aquilo que tu estavas a dizer há pouco em relação aos jogadores, a nossa forma de intervir individualmente com os jogadores também tem a ver um pouco com esta experiência toda que está para trás. Mas sem dúvida que quando o Mister hoje em dia toma uma decisão, toma a decisão com a cabeça dele e com a opinião dele, mas depois de já ter ouvido mais 5 ou 6 pessoas que têm intervenção no treino e que lhe vão dar também as suas opiniões. E depois, a partir daí, obviamente que a decisão fica muito mais sustentada do que aquilo que seria a decisão tomada apenas por uma cabeça.
Claro.
Era aí que eu queria chegar. Acho que uma das grandes evoluções que o treinador adjunto teve, acho que foi na autonomia e no poder da palavra, que acho que antigamente os treinadores adjuntos eram quase os criados, digamos assim, a exagerar, que as ideias eram do treinador principal e ele só tinha que fazer o que o treinador principal mandava. E acho que com o passar do tempo veio-se provar e corretamente, digamos assim, que a parte da autonomia não só pode dar ao treinador principal outra maneira de ver as coisas. Por exemplo, se dermos ao treinador adjunto um exercício que queiramos que ele cumpra determinados objetivos, claro que aquilo tem que passar pelo treinador principal, não pode ser um exercício, digamos, à toa do que é o grande jogo da equipa, mas acho que essa autonomia também faz sair o treinador principal um pouco da caixa, ver outras coisas para além das ideias dele, e acho que essa autonomia tem sido muito importante também no crescimento de quase dos treinadores principais.
Concordo. Concordo claramente em relação a essa questão da autonomia, mas acho também que os treinadores principais vão dando autonomia aos treinadores adjuntos se os treinadores adjuntos forem mostrando competência.
Claro.
E acho que essa é, sem dúvida, uma parte importante. Muitas vezes nós, enquanto treinadores adjuntos, e eu que já fui principal e tive alguns adjuntos comigo, percebo também esta questão. Nós, enquanto treinadores adjuntos, queremos é que o treinador nos dê autonomia, nos dê a possibilidade de intervir, de estar no treino ou de estar ter uma função que seja importante para a equipa, para o clube. Mas muitas vezes nós queremos isso sem antes termos mostrado alguma competência ou termos tentado introduzir alguma coisa ao próprio processo. E eu sei que alguns de vocês e alguns colegas que também já foram licenciados em Rio Maior levaram muitas vezes na cabeça com professores a dizer: epá, olha, vocês no vosso local de estágio não têm grande intervenção. Epá, mas planeiem um treino para o caso do treinador principal não vir. Ou planeiem uma parte do treino para quando o treinador principal estiver sem ideias, vocês chegarem e terem ali aquele plano feito, aqueles exercícios preparados. Esta é uma pequena forma de nós começarmos a mostrar autonomia, mostrar competência, para ir ganhando ainda mais autonomia. E acho que isto é, sem dúvida, aquilo que me tem acontecido também nas experiências que tenho tido. Tenho tido sorte também de ter essa pequena abertura para fazer as coisas e, pronto, fomos fazendo as coisas dentro daquilo que eram as nossas ideias e até foram correndo bem. Portanto, acho que acima de tudo é muito importante. Mas contra mim falo também, porque enquanto treinador principal, e tive duas experiências, vá, como treinador principal, uma em Alcanena e depois como selecionador, e foram duas experiências completamente diferentes. Uma experiência em Alcanena, em que eu tinha um treinador adjunto que me estava a ajudar, um amigo que me estava a ajudar, e o processo era um pouco autocrático, ou seja, era eu a decidir o que é que íamos fazer no treino, eu é que definia as coisas todas, e depois ele ajudava-me a fazer essas montagens dos campos, essas retiradas, o manter o grupo junto, tudo mais. Nunca como um criado, como estava a dizer o André, mas eu percebo o pleonasmo que se faz
Vamos
normalmente
convidá-lo para confirmar.
dessas questões, exatamente. Mas depois tive uma experiência completamente diferente com o André Freixeiro na seleção de sub-14 em Santarém, em que não digo que a nossa liderança era bicéfala, porque no final disto tudo quem decidia era eu, quem tomava a decisão era eu, mas a opinião dele sempre foi muito importante para mim e sempre foi uma pessoa que teve completa autonomia no processo de treino. Estivemos os dois completamente a juntar ideias para criar exercícios para que os jogadores percebessem melhor o jogo e percebessem melhor a nossa ideia de jogo. E foi também um pouco por aí, ou seja, nós criámos juntos uma ideia de jogo. Ele conhecia muito bem o contexto sub-14, eu já tinha algumas experiências. Ao nível de ser treinador principal e de já estar num contexto um pouco mais competitivo, e então juntámos aqui o melhor dos dois mundos e tentámos fazer aqui um trabalho diferenciado, e acho que, acima de tudo, foi importante para nós esta relação, e ajudou-me a perceber que, como treinador principal, tenho que dar voz aos meus adjuntos, porque também é aquilo que eu queria que fizessem comigo e que eu quero que façam comigo, portanto. Ajudou-me bastante a perceber aqui a diferença entre o momento inicial e o momento, não digo final, mas um momento diferente.
Pegando nisso, nós sabemos, e quase todas as pessoas que já jogaram futebol sabem, que o treinador adjunto é sempre aquele membro da equipa técnica ou treinador guarda-redes, se calhar cria uma ligação maior com os jogadores, se calhar muitas vezes o treinador principal para ganhar respeito e mostrar alguma, não é competência, mas mostrar alguma disciplina, mantém-se às vezes, afasta-se um pouco dos jogadores, e sabemos que muitas vezes o treinador adjunto toma dá esse primeiro passo e é se calhar o membro da equipa técnica que está mais ligado aos jogadores. Eu, por acaso, posso falar por experiência própria, já estive nesse contexto em que era um treinador adjunto e quase todos agora são meus amigos, quase todos agora só estou na rua, e se calhar que o treinador principal não é bem assim.
Sim, é assim, isso é, depende sempre do contexto, não é? Porque já passei por contextos em que isso acontecia, e claramente o treinador adjunto era o treinador amigo, e também passei por situações em que eu já era o treinador principal e os jogadores continuam meus amigos. Depende muito da nossa forma de ser e da forma como nós lideramos. Eu acho que, pronto, também, obviamente, isto foi numa altura diferente da minha vida. Eu era mais novo, tinha quase a idade dos jogadores, e a minha liderança não podia ser eu estou aqui e vocês estão aqui. Não, nós estávamos quase ao mesmo nível, né? A realidade é essa. E acima de tudo foi uma liderança muito de compromisso, de percebermos aquilo que queríamos, que tínhamos todos como objetivo, e fomos todos à procura do mesmo. Agora, obviamente, que quando chegamos a um patamar sénior, ou um patamar mesmo que seja de formação em que já seja muito competitivo, o treinador principal tem de se distanciar um pouco também para poder tomar as melhores decisões ao nível técnico-tático e de opções de jogadores, porque nós no futebol temos uma coisa que é mais importante, a meu ver, do que o técnico, o tático, o físico, que é a questão emocional, que é a nossa ligação para com as pessoas, o nosso lado humano. E se um treinador principal, e claramente que toda a gente vai perceber isto, se um treinador principal começa a criar afetividade com todos os jogadores, ao ponto de, ou com alguns jogadores, ao ponto de chegar ao fim de semana e se calhar a sua opção ser ligeiramente deturpada por aquele sentimento.
São os chamados filhos do Mister.
Exatamente. Ou seja, a realidade é essa, é que não convém a um treinador, principalmente em alto nível, ter esse tipo de... Exatamente, ter esse tipo de ligação e poder ser condicionado por esse sentimento. Por isso é que muitas vezes os treinadores principais, mesmo tendo um tipo de liderança diferente, também já estive com vários treinadores principais que têm tipos de liderança completamente diferentes, embora criando alguma ligação, não é uma ligação afetiva de passado, sei lá, não sei quanto tempo, irmos jantar juntos, somos amigos, tirar umas fotos juntos. Não é isso. A realidade é que, pronto, um treinador principal no alto rendimento já não pode fazer esse tipo de ligações. Obviamente que os treinadores adjuntos depois são os porreiros, são os que estão juntos, mas hoje em dia também já vejo alguns jogadores que se calhar não gostam tanto de mim como treinador adjunto, como se calhar os meus primeiros jogadores gostavam de mim como treinador principal. É aqui uma forma diferente de ver, porque depois a exigência também vai aumentando e pronto. Acima de tudo é isto, mas eu percebo exatamente a questão e concordo quando o treinador principal não pode ter a mesma ligação que os treinadores adjuntos têm com os jogadores, por exemplo.
E dizendo assim, por exemplo, no seu caso já é um campeonato profissional, já está num estatuto, digamos assim, também convém não criar muito essas ligações, porque já se fala de muita coisa, já há as redes sociais, já há tudo, de certeza já há jornais, e isso pode depois também prejudicar o treinador.
Exatamente. É assim, obviamente que nós não vamos neste caso, para o centro de estágios todos os dias a pensar nessas coisas, não é?
Sim.
Nós temos uma ligação normal com os jogadores, tentamos que eles se sintam o mais familiarizados possíveis connosco, e aqui a questão é muito essa, é de tentarmos que haja ligação, embora alguns efetivamente se possam ligar mais a uns e a outros. O treinador principal é a tal questão, é como estávamos a dizer há bocado, é aquele que acaba por se distanciar mais um pouco em relação a essas ligações afetivas com os jogadores.
Bem, então vamos à nossa pergunta da praxe lá, que calha a todos. Professor Bruno, para si, qual o melhor treinador até agora? E uma
que,
pequena...
Que eu tenha tido, com quem eu tenha trabalhado, ou...
qualquer um.
ou aquele treinador de elite que eu diga este
pode ser.
É melhor para me defender. Não, eu sou sincero, eu todos os treinadores com quem eu trabalhei gostei muito de trabalhar com todos. Todos eles me deram qualquer coisa para aquilo que é a minha, pessoa hoje. Mesmo com treinadores com quem estive pouco tempo, ajudaram-me imenso a aprender e a pensar o treino de outras formas, e acho que todos eles são os meus preferidos, porque trabalhei com pessoas muito boas neste meio e pronto, estou grato por tudo isso. Bem, em relação a treinadores de elite, gosto muito. As pessoas vão dizer, epá, olha, isso é o normal, as pessoas gostam muito do Pep Guardiola porque ganha, gostam muito do Jurgen Klopp porque ganha. Eu gosto muito, muito do Mr. Jorge Jesus, não só pela forma como ele constrói as suas equipas, mas principalmente pela forma como consegue fazer chegar aos jogadores a mensagem. E isto aqui eu não, pronto, obviamente não fui jogador do Mr. Jorge Jesus, não sei, não trabalhei com ele nunca diretamente, não sei, mas felizmente tive a sorte de me relacionar e de ser amigo de várias pessoas que foram treinadas por ele, e sente-se essa diferença quando eles falam dele. E ao longo dos tempos as pessoas foram falando, e eu fui um bocado vendo o trabalho dele, ou seja, obviamente que o trabalho que ele já tinha feito em Portugal já era algo relevante para mim, mas a partir do momento em que ele vai lá para fora e consegue fazer aquilo que fez com o Flamengo, por exemplo, é uma razão de orgulho para nós, e não poderia estar a dizer que o melhor treinador para mim é um estrangeiro, porque para mim os portugueses são os melhores, e vou levar esta até ao fim.
Então vamos terminar por hoje aqui. Agradecer outra vez a presença do professor Bruno, agradecer também à One Sports do Quadro Tático por nos patrocinarem neste podcast. Também iremos falar com o adjunto do professor Bruno para ver se era mesmo criado ou não. Vamos tirar esta história ali. Mas queremos agradecer, vou agradecer mais uma vez. Obrigado, professor, pela presença aqui.
Muito obrigado.
Ok, obrigado, pessoal. Até à próxima.
Obrigado.
Já começaste a pensar na tua próxima época? Se ainda não tens o teu quadro tático personalizado à tua maneira e ao teu gosto, basta mandares um e-mail para quadrosonesports@gmail.com e aproveita também para visitar a página do Instagram e do Facebook.